Muito boa tarde, tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos que o António Feliciano desenvolverá dentro de momentos.
Muito boa tarde, notícia Rádio Erte. Sivo Santos admite possibilidade de presidir ao Sporting de Tomar. Incêndio na Charneca de Machial, zona industrial, poderá ter sido provocado por mão criminosa. Câmara desconfia do recuo do Governo na criação do grupo hospitalar do Ribatejo. Batalha está a ganha, mas a guerra ainda não. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A ERTE está onde a notícia acontece. Rádio ERTE, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco soprando moderado durante a tarde no litoral e moderada forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura mínima e também da máxima. Estão assim previstos 28 graus para a Guarda, assim como Faro, 30 para o Porto, 34 para Coimbra e Castelo Branco, 35 para Leiria e Lisboa, 36 para Santarém, 38 para Évora e 40 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A ERTE apurou que Ivo Santos é o nome melhor colocado para suceder a Ricardo Cardoso na presidência do Sporting de Tomar. Convém referir que o clube vai a eleições nesta sexta-feira, sendo que, para este sufrágio, ainda não é líquido afirmar que irá haver fumo branco. Ivo Santos, contactado pela nossa redação, admitiu então este cenário como uma possibilidade, salvaguardando que só irá avançar caso estejam reunidas todas as condições que entende como fundamentais. Nesta altura está formado um designado movimento de associados no intuito de não deixar o clube cair num vazio diretivo e, nesta sequência, o nome de Ivo Santos aparece na primeira linha. Refira-se que a Assembleia Geral está marcada para esta sexta-feira a partir das 20h30 na sede do emblema leonino, na cave do pavilhão Jacome Raton. Ivo Santos é associado do Sporting de Tomar há vários anos e, recorde-se, já desempenhou funções de vereador na Câmara de Tomar. Foi candidato à presidência do município nas duas recentes eleições autárquicas e pelo CDS-PP.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um incêndio que ocorreu na tarde desta quarta-feira entre a Charneca de Machial e a zona industrial de Tomar, na freguesia de Madalena Bezelga, causou alguma apreensão entre as forças de combate e ainda funcionários de algumas das empresas situadas naquela área, expectantes face ao avançar das chamas. Ainda assim, fonte da Proteção Civil da Câmara Nabantina disse à ERTE que o incêndio não colocou em perigo evidente as estruturas ali situadas, se bem que o considerável espaço de feno e mato existente convidasse o fogo a propagar-se. Os bombeiros de Tomar e de Vila Nova da Barquinha estiveram no local com 5 viaturas e colocaram um ponto final na ocorrência. Por aquilo que a ERTE apurou, as forças de combate e as autoridades não encontraram explicações visíveis sobre o sucedido, pelo que ficam as suspeitas em relação a eventual mão criminosa. E uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre 2 viaturas. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira na localidade de Curvaceira Grande, freguesia de Payalvo, e obrigou à presença dos bombeiros de Tomar e da Guarda Nacional Republicana. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes, sendo que, como já referido, o seu estado não inspirava cuidados de maior.
Rádio ERTE, informação.
A Câmara de Tomar está contra a criação do grupo hospitalar do Ribatejo. Esta posição foi tomada por unanimidade na manhã desta quinta-feira em reunião extraordinária do Executivo, onde ficou expressa ainda a desconfiança face às palavras recentes do Ministro da Saúde, Paulo Macedo, que em sede de comissão parlamentar assegurou que este processo não será concretizado caso não reúna o consenso entre os diversos autarcas envolvidos. Se assim for, então será mesmo caso para dizer que a ideia do Governo não irá avançar, uma vez que Tomar, Abrantes e Torres Novas, assim como o restante Médio Tejo, não se mostram disponíveis para avançar para uma solução que, salta à vista, seria prejudicial para as respectivas populações. No entanto, como sublinhado, a desconfiança face a esta promessa governamental está bem patente, já que a portaria que determina a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo é uma realidade e só a sua revogação irá fazer descansar a comunidade. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deu voz à deliberação tomada por unanimidade pelo Executivo.
Em declarações proferidas no passado dia 17 de junho pelo Sr. Ministro da Saúde na Comissão Parlamentar de Saúde, ficámos a saber que só haverá qualquer avanço com um consenso relativamente a esta área, o que quer dizer que se não houver esse consenso, não haverá o grupo hospitalar e, portanto, não está em cima da mesa. No entanto, mantendo-se em vigor a Portaria 82/2014 de 10 de abril, esta é uma possibilidade que se encontra sempre em aberto, vista a criação do grupo hospitalar de Ribatejo, tratar-se de uma iniciativa legislativa por portaria. A Câmara Municipal de Tomar, reunida em sessão extraordinária em 18 de junho de 2015, libera. Manifestar desde já que não aceita a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo, que englobaria o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Hospital Distrital de Santarém. Promover um debate com a Assembleia Municipal, Comissão de Saúde e líderes dos grupos municipais e com os autarcas das freguesias do Conselho. Solicitar uma audiência a todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República e à Comissão Parlamentar de Saúde. Dar conhecimento desta deliberação ao Sr. Ministro da Saúde.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas e fora do comum para esta época do ano. Para este fim de semana, por exemplo, são esperados valores na ordem dos 40 graus, sendo que no sábado, em particular, o termómetro deverá mesmo chegar aos 42, 43, segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Este tempo quente e seco poderá resultar em dificuldades para os grupos mais vulneráveis, em especial crianças e idosos, pelo que é conveniente ter em consideração um conjunto de fatores, desde logo evitar a exposição prolongada ao sol e ainda proceder a uma adequada hidratação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia Urbana de Tomar deverá concluir até esta sexta-feira o conjunto de 250 tabuleiros que vai levar no cortejo principal. Estão a ser ultimadas as montagens e, a par dos tabuleiros com os motivos tradicionais, como a papoila, o malmequer e a espiga, há também, neste ano, dois tabuleiros com cachos de uvas, um motivo que a Junta quer manter pelo facto do vinho estar ligado ao Espírito Santo e às festas. A Hertz esteve no edifício da Junta, em São João, onde assistiu à montagem e falou com Maria João, uma das dinamizadoras desta tradição.
Este ano, em parceria aqui com o Zeca, em conjunto, eu costumo fazer as uvas e resolvemos fazer dois tabuleiros com uvas, até porque as uvas têm um valor simbólico na festa dos tabuleiros e colaborei com o professor e viemos fazer à junta dois tabuleirozinhos de uvas.
Apenas dois porquê?
Porque tinham que fazer par e também não tínhamos muito tempo a fazer, é a nossa colaboração, o Zeca já colaborou noutras coisas, nós colaboramos noutras coisas, completo o tabuleiro foi estes dois.
Este motivo das uvas já se perde, digamos assim, ao longo das festas dos tabuleiros em Tomar. Recordo, por exemplo, que a rua de João dos Santos Simões, hoje a avenida, também tinha esse motivo por norma na base da decoração das ruas. Este é, digamos, um motivo a manter nas festas, a par de outros, não é?
Eu penso que sim, porque tem a ver com o Espírito Santo, o vinho está sempre presente na festa do Espírito Santo, não é? Por vezes não se faz, porquê? Porque ficam tabuleiros mais pesados, comparativamente com outros, se calhar dá um bocadinho mais de trabalho, e há mais a tendência da flor. Por isso é que se calhar não há tanto a tendência para as uvas. Correu bem porque nós tiramos o tempo junto, dedicado só a isto. E depois também tivemos a colaboração de algumas senhoras da junta que eu vi aí, ensinei a fazer as uvas e elas também colaboraram na realização das uvas.
A Hertz também falou com José Pereira, que abordou a necessidade de preservar estes motivos, que são representações da festa e do Espírito Santo.
Porque não esquecer que isto é uma coisa que se vem perdendo. o essencial da festa é apenas a distribuição, portanto, de algo que foi um ano farto na colheita e que faz parte também o vinho. E se não fossem a fazer estes dois tabuleiros, essa representação, como disse a minha colega, não aparecia no cortejo. E ele vai lá na pesa, na distribuição, está o pão, está o vinho e está a carne, os animais que irão, portanto, puxar, portanto, as carroças. Isso, e lembrei-me, por que não fazer? Falei com o Sr. Presidente, falei com a minha colega, como disse, com o apoio aqui destas senhoras estão a fazer as flores, aprenderam também ao mesmo tempo a fazer isso, e fizemos questão nós também de vir montar os próprios tabuleiros, prontos, porque tem um significado e tem depois um destino muito especial. Alguns, portanto, que vão se perder no tempo, vão aparecendo real, efetivamente, outras novidades. Ainda bem, porque passou também a ter aquele carisma mais turístico, a nível de colorido, para impressionar um pouco quem nos visita, mas, felizmente, o essencial, a base da construção continua a ser, portanto, a papoila, o malmequer e a espiga de trigo. Este, efetivamente, tem tendência a perder-se, mas, enquanto eu puder, não vai acontecer e julgo que a minha colega também vai dar continuidade a isto. Até que eu possa, vamos tentando manter isto. Tirando estes dois mais tradicionais, que têm o seu significado muito importante, há aqueles, portanto, das rosas, porque não, e também dos malmequeres, outro tipo de malmequeres que havia no campo, que apareciam no meio da seara do trigo, também estão representados aqui e bem, portanto, não só nesta junta, como também já tive a oportunidade de ver noutras também a construir os tabuleiros.
Há agências de viagens e operadores turísticos em Tomar que consideram que a festa dos tabuleiros está a ser mal divulgada. São feitas críticas ao facto de a promoção do evento se limitar ao dia do grande cortejo, referindo que os visitantes marcam presença em Tomar durante algumas horas, mas ignoram que o restante das atividades se estende por uma dezena de dias. Rui Vieira, da agência Que Viagem, é um dos críticos quanto à forma como o evento é divulgado e organizado, e lembra que não há capacidade instalada para acolher as centenas de milhares de pessoas que nessa altura irão marcar presença em Tomar.
Eu acho que isto devia ser pensado a nível global. Acho que a Câmara aqui deveria ser só um facilitador e, portanto, os agentes, tanto turísticos como de associações e tudo isso, é que deviam levar isto talvez de outra maneira. Eu acho que a festa dos tabuleiros, apesar das pessoas acharem, provavelmente está muito bem divulgada, no meu ponto de vista não está. E temos aí o caso concreto de alguns operadores com quem trabalhamos, em que, curiosamente, o programa que eles têm, os poucos que têm de tomar a festa dos tabuleiros, limita-se a, digamos, virem de manhã ver o Convento de Cristo, à tarde tem ali umas duas ou três horas, porque os autocarros têm que sair às 6 horas, está a ver, sabendo e conhecendo o que é a festa dos tabuleiros, todas as ruas, à noite, a iluminação e toda a rua, naquele espetáculo noturno, não vêem nada, quer dizer, de manhã ir ver um convento em 2 horas a correr e depois terem que vir a pé do convento para ali para a entrada da mata, 2 horas, e vão-se embora. Portanto, não há, digamos, uma verdadeira visão da festa dos tabuleiros. Primeiro. Depois, acho que até na própria organização da festa devia haver outro tipo de aproximação. Ou seja, devíamos tentar fazer durar pelo menos durante um mês, se calhar com cortejos dentro mesmo dos rapazes e dos próprios cortejos, digamos, principais, ocupar mais 2 ou 3 fins de semana, e então fazemos o fecho com o cortejo tradicional. Porquê? Porque nós não temos capacidade para receber aqui num dia 300 mil pessoas e, portanto, o que é que acontece? Andamos 4 anos a trabalhar para depois termos aqui um pico de 2 horas.
E a festa dos tabuleiros é uma marca com bastante peso e por si só capaz de mobilizar milhares de pessoas, conforme, aliás, fica bem patente se tiver em consideração o que acontece no dia do grande cortejo. Infelizmente, há quem procure tirar proveito da festa dos tabuleiros, camuflando os seus reais objetivos, ou seja, promovendo-se às custas do evento mor de Tomar. Basta estar atento e fazer uma rápida pesquisa pelo Facebook para encontrarmos 2 ou 3 exemplos disso mesmo. Algumas das referidas entidades autoridades tomaram a liberdade de criar uma página da Festa dos Tabuleiros numa clara intenção de ludibriar as pessoas, fazendo-se passar por um órgão oficial do evento. Refira-se que a ERTS procurou saber, junto de João Vital, se alguma das páginas teria sido mesmo criada pela comissão. E o mordomo da festa negou qualquer tipo de ligação oficial aos perfis em causa. João Vital confirmou que estas situações têm gerado alguma confusão, mas garantiu que a comissão passa ao lado de tudo isto, já que está apenas concentrada no muito trabalho que tem pela frente. Os trabalhadores da EMF, empresa de manutenção de equipamento ferroviário, estiveram reunidos na estação de comboios do entroncamento na última terça-feira em plenário nacional. Em análise estiveram os cortes nos direitos dos trabalhadores e reformados do setor ferroviário, assim como o combate à anunciada privatização da EMF, como explicou a ERTS Rui Aldiano, responsável pela União de Sindicatos de Santarém, estrutura afeta à CGTP.
Existem alguns motivos que tem a ver, desde já, com o corte nos benefícios que os trabalhadores da EMF tinham, como, por exemplo, o direito ao passo, os cortes nos vencimentos, e relembrar que este corte no direito ao passo aos trabalhadores e suas famílias, durante muitos anos foi negociado com a empresa, como contrapartida não haver aumentos salariais, e agora estes trabalhadores são confrontados com essa situação. E, mais recentemente, com a questão da privatização da EMF, que já está um caderno de encargos aprovado, e tal como muitas outras empresas públicas que são estratégicas para o país, este governo está a querer privatizar, e os trabalhadores da EMF, e bem, estão contra, estão patrioticamente a defender o seu posto de trabalho e a defender os interesses estratégicos do país. Todas as empresas que foram privatizadas, nunca daí nada veio de melhor para os trabalhadores e muito menos para o país. Basta olharmos para a EDP, para a Galp, etc. Todas as empresas foram privatizadas e o que fizeram foi aumentar os custos para os utentes e, no caso dos trabalhadores, as suas condições de trabalho pioraram ou ainda têm algumas despedimentos. E é isto que está em causa hoje. A EMF, que é uma empresa estratégica que, para além de reparar equipamento ferroviário, pode até produzir e, a curto prazo, há de ser preciso, por exemplo, substituir equipamento do metro e da CP, vai passar para as mãos de um privado, dando milhões de lucro aos privados e deixando o Estado, deixando todos nós poder usufruir da rentabilidade dessa empresa. Para este governo, a ferrovia não é uma alternativa. Obviamente que esta privatização é mais um passo para o desleixo em que a ferrovia está a tornar, infelizmente. Porque nós precisamos era de uma ferrovia a funcionar corretamente, com horários de comboios múltiplos, com preços acessíveis, até para combater alguns problemas ambientais que vão existindo.
E neste fim de semana, o Canil Intermunicipal de Torres Novas, que engloba também os municípios de Alcanena, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, vai promover mais uma campanha de adoção de animais de companhia. A campanha irá decorrer entre as 11 e as 16h30 no Jardim das Rosas. Estarão disponíveis diversos cães e gatos para uma adoção responsável. O Canil Intermunicipal de Torres Novas segue uma política de não abate, pelo que estas campanhas são essenciais para integrar os animais e sensibilizar a comunidade para o seu bem-estar. Para mais informações, pode contactar o Canil Intermunicipal através do telefone 249-822-122 ou então por mail canil.intermunicipal@cm-torresnovas.pt. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A expressão "o tempo é dinheiro" é muitas vezes usada entre nós num sentido figurado, dando-se a entender que há que aproveitar o tempo ou que não se está para gastar o tempo com ninharias de sumenos importância. Esta expressão pode, contudo, ser utilizada mais à letra. É disso que aqui vamos falar hoje. Destapando a ponta do véu, vamos tentar, de uma forma simples, explicar o conceito de juro, sabendo, evidentemente, que se poderão dar explicações muito mais completas. Se, por hipótese, senhor ouvinte, eu tivesse aqui comigo 10 mil euros para lhe oferecer, preferia vir recebê-los hoje ou daqui a um ano? Com certeza que todos, ou pelo menos a generalidade dos que me ouvem, dirá: venham eles e já. Pois, efetivamente, dispor já do usufruto dos 10 mil euros dará alguma vantagem face a dispor deles somente daqui a um ano. estes 10 mil euros poderiam ser a possibilidade de trocar desde já de carro e assim usufruir um ano mais cedo de uma viatura nova. Poderiam ser a forma de liquidar antecipadamente uma dívida e assim pagar menos juros. Poderiam, no mínimo, ser colocados a render num banco. Vemos assim que o valor do dinheiro não é o mesmo ao longo do tempo. Ter 10 mil euros hoje não é o mesmo que tê-los daqui a um ano. O ter 10 mil euros hoje permite o seu usufruto desde já, o que dá vantagens face a recebê-los mais tarde. Se num determinado momento do tempo um agente económico, um indivíduo, uma família, uma empresa, uma instituição pública, etc., necessita ou está sedentária de capital, coloca-se-lhe um problema de equivalência de valores, ou seja, uma questão como 10 mil euros hoje são equivalentes a quantos euros daqui a um ano? Se alguém precisar hoje de 10 mil euros, estará com certeza disposto a pagar algo mais daqui a um ano, para ter já hoje este capital e não somente daqui a um ano. Este agente deficitário, que neste momento pretende adquirir um carro, montar uma loja, liquidar uma dívida, etc., está disposto a pagar para ter desde já usufruto de um capital que lhe permitirá ter um ganho ou benefício. Se este agente económico estiver disposto a pagar 10.100 euros daqui a um ano, a quem empreste hoje 10 mil euros, há uma diferença de 100 euros, a que chamamos juro e que, convertida em termos de taxa, corresponde a 1% ao ano. De igual modo, se alguém tiver recebido hoje 10 mil euros e não necessitar deles, estará financeiramente sedentário, disposto a aplicá-los ou emprestá-los a quem mais lhe pagar, porque se os emprestar, nem que seja ao banco, fazendo um depósito a prazo, ficará sem usufruto desse capital, sem a possibilidade de efetuar outra aplicação alternativa. Vai querer, portanto, ser remunerado pela impossibilidade de ficar de ter outros ganhos com esse capital e também porque permita quem usufrua que tire benefícios com ele. Como se vê pelos exemplos dados, o valor do dinheiro é, pois, uma função do tempo. O usufruto ou não usufruto de um capital ao longo do tempo exige ou dá direito a juros. Juros estes que também são dinheiro ou capital, pelo que sinteticamente e com propriedade se poderá dizer: o tempo é dinheiro.
Rádio Hertz, informação.
Ficamos por aqui nesta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.